Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Nós estamos começando o Estação Basquete, de número 33, cujo tema é...
Jesus.
É. Não é a idade em que ele foi coroado e crucificado, e sim, é campeão.
É campeão.
Exato. Boa. Estaremos falando, obviamente, do título do Golden State Warriors, depois de uma longa temporada da NBA que agora nos deixa órfãos. Não é verdade, Marcos do Amaral Jorge?
É triste. Acabou. Não sei como é que eu vou aguentar. Não, brincadeira, gente. Dá pra viver mesmo sem a NBA, viu? Fica a dica.
E o que você nos traz nesse programa é campeão?
Pois é, né? Vamos no nosso quadro Jimmy, que não estou sonhando, sonoras do basquete. A gente vai ouvir esse momento, né? Leandrinho, mais uma vez, como na semana passada,
olha só, de novo,
nesse momento de glória do atleta profissional brasileiro, que nos enche de orgulho, o momento que ele concede uma entrevista bêbado. É um momento único na carreira do atleta.
Gênio.
We gonna be championship.
Exato.
Maravilha.
Com esse gancho da bebedeira, eu infelizmente tenho que chamar Leandrinho Amin. O que você nos traz, que toma o seu suco de coco famoso aqui no programa... O que você nos traz nesse programa de título?
Eu vou falar sobre NBA junto com vocês e eleger. A gente vai fazer uma eleiçãozinha bonitinha, né? A minha parte cabe ao basquete brasileiro, naturalmente. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. E eu desculpa por não ter conversado com você durante a semana, tá? Falo aqui publicamente. Eu não vi.
Ah, o Miguelito fica ofendido com essas coisas. É complicado.
Eu fico ofendido porque Leandro Yamin é uma dessas figuras que defendem o futebol ou a torcida de antigamente, eu escrevi toda uma mensagem sobre a hashtag Põe no DVD, que talvez no titulares a gente comenta ou num programa de futebol.
É que tem dia que você acorda, tem 35 atualizações na desgraça da rede social, você não...
Na próxima, manda uma cartinha.
E celebridade, né, gente? Eu sou amigo de Leandro Yamin oficial.
quantas mensagens tem na sua caixa postal quando você acorda de manhã, Miguel?
Você não chega nem... Três, né? Tem 35.
E você, Gustavo Bataglia, qual o seu destaque nesse programa 33?
Já que a gente vai falar sobre campeão e títulos, eu vou trazer o livro do cara que mais ganhou títulos na história da NBA.
Aquele cara?
É aquele. Ele mesmo. O Guru Zen.
O Guru Zen é ótimo. Eu, na verdade, me traí ao fazer o gancho da bebedeira com o Leandro Yamin, pois nós vamos falar agora com André Cavalieri, que está no Canadá.
Oi.
Oi, André. Tudo bem?
Eu tô pior que o Leandrinho, Miguel.
Muito bom. Afinal, André está no Canadá e tivemos o solstício aqui de inverno, mas lá no Canadá, finalmente, de verão. Tá mais quente aí, Dedé? Como é que tá?
Aqui tá ótimo agora, cara. Tá uma felicidade tremenda.
Tá tudo lindo.
Por isso se bebe numa segunda-feira, né? Por esses motivos?
Exato. Posso falar do DDD?
Fique à vontade.
Muito bem. O DDD dessa semana, o Miguel, vai falar sobre o fim da temporada. E o fim da temporada, ela marca também o fim de vários contratos, né, da NBA. E daí vários caras viram free agents, não é isso? E vão poder mudar de time, escolher um novo time para a temporada que vem. Então, o DDD dessa semana selecionou os jogadores que têm mais chances de deixar seus times e que tem tudo para causar um grande impacto onde quer que eles joguem na próxima temporada. Então, a gente vai um pouco legalizar o quadro e se, Miguel, e se o jogador vai para o outro time, e a gente vai falar sobre isso.
Perfeito. Boa. O melhor é o legalizar, né? Porque antes era proibido falar aqui no programa.
Era, antes tinha um pudor, né, para falar do bloco IC. Hoje está liberado.
Beleza.
Muito bem, Dedé. Para você, ouvinte, nós também teremos uma trilha que homenageará os campeões e também vai falar sobre esse vazio do final. É isso aí.
Vai tocar aquela do...
Vai tocar. E vai ter uma história boa sobre boa, aquela lá também.
Boa.
É isso aí. O Estação Basquete 33 é campeão. Está no ar.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos um assunto no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe esse assunto é Giuliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Oi, pessoal da Estação Basquete, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais um Giro de Notícias, que ainda vai tratar, é claro, da grande final da NBA que aconteceu na semana passada. E bom, para quem estava ansioso e até esperançoso para um jogo 7, o pessoal do Golden State tratou de acabar com a brincadeira toda, né? E passou o carro por cima do Cleveland. É bem verdade que lá no último quarto, no finalzinho do jogo, umas bolas meio espíritas do Jerry Smith ainda deram um pinguinho de emoção, mas não passou disso, e a verdade é que o Warriors venceu com autoridade e conseguiu o quinto título da sua história, coisa que não fazia desde o longínquo ano de 1975. Bom, é claro que eu quero saber o que vocês acharam do jogo, mas a pergunta que eu deixo aqui logo de cara é, na verdade, quase que um desabafo para vocês. Vocês não esperavam mais dessas finais? Aliás, vocês não esperavam mais desses playoffs como um todo? Será que esse foi o jogo que decidiu o título mais borocochô dos últimos tempos?
Ah, não sei, acho que final é assim mesmo, né? Não é todo jogo de basquete que vai ser decidido na última bola. A gente ficou mal acostumado com os playoffs do ano passado.
Eu ia falar isso, os playoffs do ano passado nos deixaram com uma impressão errônea do
negócio. E depois do jogo 3 eu tava achando espetacular, então metade da série eu tava achando boa.
Faltou eu só, desculpa.
Tá desculpado.
Boa, Dedé. Bela participação,
que
gostei.
Que turnover, monstro.
Ah, o Gonzaga não tá hoje, cara.
A gente não falou sobre isso.
A bola redondinha, né? Exatamente. Chega no pivô embriagado e ele rifa a bola.
Bateu no próprio pé.
Mas então, gente, depois de terceiro jogo, duas prorrogações, dois times em contrastes tão grandes do ponto de vista físico, da maneira de jogar, um time super atlético e coletivo, o outro precisando de um jogador. Acho que tinha um contraste bem legal. Depois de ter três jogos, eu estava achando sensacional. Se um time, no caso o campeão Golden State, acelerou e venceu as últimas duas partidas, principalmente sem maiores, como é que diz? Pirotecnias, isso não apaga as três primeiras partidas, pra mim.
Eu concordo completamente. Na real, na semana passada a gente tava falando que a série tava incrível e nessa semana a gente vai falar que é a série mais borocochô de todos os tempos. Não. É isso que o Leandro falou, o Golden State melhorou muito, mas o fato do time do Cleveland ter ganhado duas partidas desse time do Golden State faz com que essa série não seja mais borocochô dos últimos tempos. E daí vocês argumentaram que a série do ano passado deixou a gente mal acostumado. A série do ano passado não, né? A série do ano retrasado, né? Que foi pro jogo 7, né? Entre San Antonio Spurs e Miami Heat, depois aquela bola do Ray Allen.
Na verdade, eu tava pensando.
Foi 4-1, né?
Eu tava pensando no playoff.
Na primeira fase.
Naquele playoff ele chegou atropelando. A gente quase teve um infarto ali. Todo jogo era buzzer beater, prorrogação.
A primeira fase mais emocionante de todos os tempos para muitas pessoas e de muito mais responsabilidade que nós, né?
Exato. Nossa, a maior série de todos os tempos. De primeiro round, né? Falando de deixando de primeiro round, Clippers e San Antonio Spurs, foi incrível, cara. Para uma série de primeiro round, foi uma coisa incrível mesmo.
É, mas não de todos os tempos, Dedé, calma. Tem muito jogo legal por aí na história.
De primeiro... Não, é, eu me corrigi depois. Eu falei de primeiro round e tal.
É, de todos os 21 anos que ele assistiu basquete, pode ser. É.
Ah, mas o primeiro round foi uma boa série mesmo, não foi?
Não, foi bom.
Foi, mas é isso que justamente o que falávamos, é que o primeiro round, todos os confrontos do primeiro round no ano passado foram bem emocionantes, inclusive teve a bola do Vince Carter, que foi buzzer beater... Não, na verdade a bola que foi buzzer beater de série foi a do Lillard.
Foi a do Lillard.
Que foi um buzzer beater e ganhou a série no jogo 7, 4-3.
Vince Carter levou pro jogo 7,
levou pro
né?
jogo 7, é, exatamente.
É, a gente se acostumou mal, mas não foi um playoff ruim, não. Foi bem bom desse ano, sim.
É
que pesou muito no final um time que não estava machucado contra um time sem banco de reserva, né? Isso ficou muito claro nos últimos dois jogos. O time do Cleveland não tinha mais quem colocar na quadra para segurar a bronca contra o Golden State.
Eu queria que vocês comentassem também uma matéria que saiu, acho que o blog também deu algum destaque, sobre o fato do LeBron, na série final, ser praticamente o técnico do time dele, pedindo tempo, fazendo o que bem quisesse. Isso é verdade? Vocês queriam comentar algo disso?
Ó, quem falou isso aí foi um jornalista da ESPN com bastante credibilidade e que assistiu o jogo lá de pertinho. E acho que também, né, o LeBron é esse cara mala, né? Ele tem essa atitude de líder, de cara que quer conduzir o time, quer que todos o sigam e enche o saco às vezes.
Mas
no caso da relação dele com o técnico, já é complicado, cara. Você tem que ter um certo respeito com o seu técnico.
Mas eu tenho uma questão que me chamou um pouco de atenção também. O que pesou muito foi falarem que ele, o LeBron James, pediu os tempos na quadra e tal. Mas eu estava observando em vários momentos do jogo, principalmente o Dellavedova e o Mozgov, teve acho que duas vezes durante a série, esses caras não têm experiência com basquete NBA. Ele não sabe o que é pegar uma bola faltando 20 segundos e dentro da quadra poder pedir um tempo. Porque o cara, ele foi educado a vida inteira jogando basquete FIBA. E você não pode pedir um tempo com a posse de bola. O tempo é só quando o relógio está parado. E eu vi umas três vezes o Dellavedova pular na bola, pegar a bola, e você olhar a cara de desespero dele procurando alguém pra passar, e se fosse. E o LeBron na câmera, tipo, gritando: pede um tempo, você tá com a bola já, pede um tempo. E ele e não tem essa malícia de um jogador de NBA. E toda hora que ele ia pro banco, ele pesava nisso em cima dos caras. Ó, porra, pede a porra do tempo. Ô, desculpa o linguajar, mas. Provavelmente foi esse o linguajar que o LeBron usou, provavelmente. Tipo, ô, a gente precisa ganhar a série, você consegue recuperar uma bola e a hora que você tem que pedir um tempo, você não pede, você fica com cara desesperado.
Mas não foi só isso, né?
Não, claro que não. É, eu tô só...
O texto, pelo menos a matéria do jornalista americano, cita inclusive momentos de. Tá lá o técnico dando orientação. O LeBron, além de nem prestar atenção, às vezes olhando com certo desdém.
É.
E a ponto do cara ter que desenhar uma jogada, olha pro LeBron aprovou, não aprovou.
Outra.
Apaga, desenha outra. Cara,
é
assim, tem certas coisas. Bem, você questionar se você é o LeBron James, porra.
Não,
tá
claro,
natural você
não vai
questionar
funcionar
seu hábito. Mas não no momento do jogo. Entendeu?
Não, eu não tô tirando. Eu só tô comentando uma outra visão que não tira um pouco da razão dele de dar uns esporros nos caras, né?
É, o Bleacher Report fez uma matéria inteira defendendo o LeBron, né? Só que daí, ao mesmo tempo, você pensa que existe um tipo de jornalismo que defende muito o LeBron também, né? O LeBron dá muito dinheiro pra esses caras. Então, o Bleacher Report e a socorro do LeBron James não é nenhuma surpresa. Mas o cara tá defendendo justamente comparando com um futebol americano, tá ligado? Que o... É, como é que é o nome da posição dos caras, velho? Peyton Manning, Tom Brady, etc.
Quarterback.
Isso. Quarterback, ele chama a jogada, tá ligado? Ninguém julga o cara. É, o LeBron James chamar a jogada não deveria espantar tanto as pessoas assim. É isso que é o argumento do cara, tá ligado? Tipo, é um grande jogador, é sem dúvida o melhor jogador daquele time. Qual que é o problema dele chamar uma jogada? Ou dele questionar o técnico, tá ligado? E os caras... Eu achei um argumento bom, assim. Eu acho que tira um pouco desse peso do LeBron como mala, tá ligado? O cara é um bom jogador, velho. Ele tem que participar das decisões. Ele é o cara que é o principal jogador em quadra.
Olha, Dedé, essa comparação com o futebol americano é meio descabida, a meu ponto de vista. Porque, assim, uma coisa é o cara chamar a jogada, um armador chama a jogada no basquete também. Outra coisa é o cara não aprovar a jogada proposta pelo técnico que pediu um tempo para fazer aquela jogada, por exemplo. Isso é complicado. Isso não acontece no futebol americano. O cara chama a jogada que ele quer, mas dentro de uma
lista de jogadas infinitas.
É,
né?
Exato.
E tem...
Mas você nunca fez isso? Você nunca, o técnico falou um negócio pra você, você deu outra sugestão, assim?
Olha, eu até entendo que isso possa acontecer, mas não foi só isso. O texto que gerou toda essa polêmica, ele vai além disso, né? O LeBron mal falava com o técnico e preferia sempre se direcionar ao Tyronn Lue, que é aquele armadorzinho que hoje é ex-armador, que hoje é o auxiliar técnico do Cavs. É, então, assim, rolava uma depreciação mesmo do LeBron em relação a esse cara. E é complicado. Bem que ele é um técnico novato também, mas... Pô, pega outros caras também, pega o próprio Kobe Bryant,
o Spoelstra,
que é
também,
mala.
Quando tava com o LeBron James, ele não respeitava muito nas primeiras temporadas.
Ele diz que quem interferiu nisso foi o Pat Riley, que é um cara que tá, digamos assim, acima do LeBron.
Dos dois,
exato. Agora, quem é esse cara no Cleveland?
Ninguém.
Ninguém.
Muito bom. Vamos então à segunda proposição de Giuliano Galli neste Giro de Notícias.
De emoção à parte, o fato é que a campanha do Golden State foi mesmo muito boa. Com um time equilibrado, um banco que deu conta do recado, eles alcançaram a terceira maior quantidade de vitórias da história, somando temporada regular e playoffs. Acima deles, é importante dizer, apenas os lendários times do Chicago Bulls de Michael Jordan, de 1996 e 1997. Dito isso, o que eu quero saber de vocês é o que esperar desse time do Warriors para os próximos anos? Será que, se não houverem grandes perdas no elenco, os caras já entram na próxima temporada como favoritos ao bicampeonato?
É, quando você é campeão, você sempre vai ser o favorito ao campeonato seguinte. Mas, ao mesmo tempo, se olhar o Cavs, tem muito para melhorar nesse time com os titulares de volta.
É, eu acho que lá do Oeste é bem complicado pra gente achar que já ganhou, né?
Favorito pelo Numucho.
É, o Golden State não tá pronto pra fazer uma dinastia, não.
Parabéns, Dedé. Agora sim.
Tomou uma bronca no banco, né?
Ouviu o técnico, que é o mais importante.
Tomou um Gatorade e melhorou, né, André?
É isso, os caras não estão prontos, ô Miguel. A temporada dos caras foi boa, o caminho deles até as finais também foi bom, mas eu acho que eles não saíram dos playoffs transbordando confiança para quem viu, não, cara. O fato deles terem ficado atrás do placar tanto contra o Memphis, contra o Cavs, pesa muito contra eles, eu acho, assim. Eu acho que, claro, foi uma campanha muito boa, uma campanha que merece ser respeitada, mas eu não acho uma fórmula tão infalível, assim, a fórmula do Golden State.
E foi uma temporada também que, vamos combinar, né? Muita gente machucada, muito time que acabou maquiado.
Tudo bem, eu vou defender o Golden State. Eu acho que o time que ganha 62 partidas jogando lá do Oeste, que você joga mais... A gente já falou sobre isso. Eles jogam mais contra os times do Oeste do que contra o Leste. Então os caras jogaram muitos jogos difíceis durante uma temporada inteira. Foram o melhor time da temporada, foram o melhor time dos playoffs. Só estão atrás de dois times na história da NBA. Assim,
e que times, né?
Eu só questiono não conseguir um bicampeonato mais por conta dos adversários que eles têm que enfrentar ao longo da temporada do que do próprio time. Porque se eles pegarem a mesma temporada com um monte de lesão, um monte de time meia boca, eles ganham de novo. Acho que prontos eles estão, porque já ganharam.
E agora também afasta um pouco esse fantasma do não ganha desde 75 e é um time novo, como que vai ser? Pelo menos já tem essa bagagem pro próximo ano, né?
É um time que vem melhorando bastante, né? Nos últimos duas, três temporadas. Saiu de temporadas negativas, né? Com mais derrota do que vitória. Para um time consistente, para um time vencedor, para o líder da conferência e para ser campeão. É um caminho que vem sendo construído algumas temporadas já, né?
Muito bom. Então, para...
Miguel.
Oi, diga, Dedé.
Só para, antes de você fechar esse bloco, renovar, que eu não falei, que a gente está acompanhando aqui a página do blog HBNSB no Facebook. Então, a gente já tem vários, milhares, milhões de curtir e visualização no post. Vocês, milhares, milhões que curtiram o post, provavelmente estão nos escutando, saibam que vocês podem participar comentando do post no Facebook do HBNSB. É isso, Miguel.
Muito. Desculpa. Não, perfeito, André. Então, vocês ouvintes, comentaristas, né, e comentadores, escutem então como podem ficar os possíveis adversários do atual campeão, Golden State, na próxima temporada. Vamos de Juliano Galli de novo.
Agora chega de finais, chega de passado e vamos pensar no futuro da NBA. No próximo dia 25, portanto quinta-feira, acontece lá no Brooklyn o tão aguardado draft. E para quem não lembra, o Timberwolves tem a primeira escolha, o Lakers tem a segunda, o 76ers tem a terceira e por aí vai. Ao que tudo indica, o time de Minnesota vai escolher o pivô Karl Anthony Towns, da Universidade de Kentucky, como número 1. No segundo lugar, muito tem se falado sobre a possibilidade de o Lakers trocar a escolha por algum grande nome da liga. Até porque, convenhamos, Kobe Bryant não vai esperar moleque nenhum se adaptar e se desenvolver na NBA. Então, dando voz a todas essas e muitas outras especulações, o que é que vocês esperam do draft dessa quinta-feira? O pivôzão de Kentucky é uma boa pro Wolves? O Lakers deve recrutar um jovem ou trocar a escolha por um grande nome da atualidade?
É, acho que o Towns deve ir mesmo pro Timberwolves, até porque é um time jovem, vai ficar com um monte de gente jovem, essa é a ideia deles. Agora o Lakers, na minha opinião, precisava trocar mesmo. Colocar um cara de verdade.
A última escolha deles do draft não foi muito, muito feliz.
Faz, Dedé.
Colocar sobre a tutela sobre do Kevin Garnett um pivô é sempre bom.
Olha, rapaz.
Olha, essa cesta, o Gatorade que ele tomou estava abençoado.
Aquele da Jordan lá.
É a aguinha do Space Jam, né?
Que cesta, hein, André? Comente sobre essa sua bela cesta de pivô sobre pivô.
É, o Garnett foi pro Timberwolves pra isso, né, cara? Pra fazer, ser o professor da molecada, velho. Tanto no quesito psicológico, quanto no quesito trash talk, quesito atitude. E, cara, se você põe um pivô na mão de um pivô, que é um pivô Hall of Fame, entendeu? O cara vai fazer um bom trabalho. Colocar um pivô na mão do Garnett pra treinar com o Garnett é certeza de que o moleque vai ter futuro, entendeu?
Você acha que o Garnett é um bom professor, ou Dedé? O cara tem, cara, didática, paciência...
É, não tem pra... Você tem que... Não pode ser muito sensível, né? Pra ser estudante do Garnett, senão você vai chorar todo treino. Mas o cara que aguentar ali o bagulho vai mandar bem, assim. Porque o Garnett é um bom jogador, né, cara? E não só isso, é uma espécie em extinção em termos de jogo psicológico, né?
Muito bom, Dedé. Comentando a biologia da NBA.
Uma espécie em extinção. Pô, Dedé.
Sobre os Lakers, vocês têm... O Crovis falou sobre o Lakers precisar de alguém mais experiente, não dá certo com um jovem. Vocês concordam?
É, eu acho que você... No estágio que está o Lakers e que está o Kobe Bryant, você não... A sua opção agora é montar um time para ser campeão para o Kobe se aposentar com isso. O Kobe não é o cara que vai estar ali para ficar pegando um monte de moleque e aí vamos construir o futuro da franquia. Acho que esse não é o objetivo nem do Lakers e nem do Kobe. Então acho que é meio trocar mesmo. Vamos para um cara mais experiente que está afim de vir para cá do que gastar dinheiro com moleque.
Exato. Principalmente do Kobe, né? O Kobe, velho. Para quem conhece o Kobe, o cara não vai ficar mais um ano velho para jogar num time que vai perder 60 e ganhar 20 jogos, entendeu? O cara quer um time para ser campeão mesmo. Tem que trocar esse cara aí, certeza.
E nesse quadro do draft tem também a questão do Knicks, né? Que foi pro sorteio do draft na expectativa de conseguir uma boa escolha, acabou em quarto, que não é o pior dos cenários, mas eles esperavam bem mais. E agora eles devem ficar ali com uma sobrinha ali das escolhas dos outros times. Vamos ver o que eles conseguem tirar disso daí.
Mas eu acho que também tem muito o que o time quer nessa hora, né? O que ele precisa para compor o seu elenco. Compor o elenco é ótimo, né?
É, quando você é o quarto da escolha, é esse pensamento. Quando você é o primeiro, você tem toda a disposição, você pode mesmo escolher a melhor promessa daquele ano, da universidade, e... Vou ficar com esse cara.
Exatamente.
O Knicks vai trocar essa escolha, cara. Você acha que o Knicks vai ser o cara que vai draftar o quarto, velho? Vai pegar um jogador bom pra mediano e vai trocar essa quarta escolha. É muito... O Knicks precisa melhorar, velho. O Knicks é uma piada, velho. Já não faz pouco tempo, mano. E daí os caras chamaram o Phil Jackson. O Phil Jackson tá super sob pressão, entendeu? Porque não ganha... Porque foi chamado pra lá como um cara que ia revolucionar tudo e teve uma temporada horrorosa. O cara precisa de resultado imediato, eu acho que ele não vai draftar o quarto e vai trocar logo em seguida.
E o Lakers também, você acha?
O Lakers também.
E o Carmelo Anthony continua ano que vem nos Knicks ou não? Alguém sabe dizer?
Dedé.
Não, o Carmelo Anthony provavelmente vai continuar no Knicks. Assim, a grande chance é que ele continue no Knicks, até porque ele ainda tem contrato, né? Ele fechou contrato na última temporada e o contrato meio longo, assim, para sair do Knicks agora ia ser uma multa grande.
Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso giro de notícias e, como se falava no programa da Xuxa, abaixa o seu televisor aí, Dedé, que está dando interferência aqui na rádio. Nós vamos ouvir aquela música que Crovis se lembrou. Fale qual música que é.
We Are The Champions.
É.
Ah, boa, garoto.
E agora vejam vocês, antes do Leandro soltar, uma cruel coincidência. Uma das bandas de Oakland, que eu não quis trazer na época que eu homenageava músicos de Oakland, é o Green Day. Vejam vocês, não quis, né? Me desculpe os fãs, mas não quis trazer para o programa.
Você não gosta deles?
Não me agrada tanto e eu achei que não tinha a ver com aquele contexto do programa, vamos dizer assim.
Entendi.
E quando eu fui olhar We Are The Champions, não é que o Green Day tem uma versão do We Are The Champions?
Chupa, Miguel.
Opa.
Então, aí eu fui ouvir a versão do Green Day e fiquei com um pouco de dó dos nossos ouvintes. E vamos colocar o original. Eu peço a você, ouvinte, fã do Green Day, que escute a versão da sua banda favorita e depois compare com a do Queen e dê alguns toques para o cantor do Green Day aprimorar a sua bela voz. Nós vamos, claro, We Are The Champions, Queen. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I come through. I need to go on. Esse é o Jimmy que não estou sonhando.
Como é o nome?
E o nosso vizinho cantou no momento que fazíamos silêncio. Um abraço para ele. Esse é o Jimmy que não estou sonhando. A título de curiosidade, o Real Madrid foi campeão espanhol em cima do Barcelona nesse último domingo. Parabéns ao Real Madrid. que protagonizou o famoso Jimmy que não estou sonhando.
Mas
não falaremos do original hoje. Vamos falar do quê, Clóvis?
Vamos falar do Leandrinho, a entrevista bêbada do Leandrinho. Afinal de contas, o cara é campeão da NBA, né? Ele pode, né? Quem vai julgar?
Eu que nunca ganhei NBA. Dou minhas cacetadas.
É isso.
E o curioso é que tem essa história que o Leandrinho, alguns meses antes do título, numa entrevista depois do jogo, que ele jogou bem, a repórter entrevistou ele, conversando, e o jogo, não sei o que lá, e esse time pra onde vai chegar. E ele virou, sem mais nem menos, assim, pra repórter e falou: nós vamos ganhar. No inglês não muito correto, diga-se, mas não importa. Ele falou: nós vamos ser campeão.
Ele falou: nós vamos ser campeonato.
Exato. Nós vamos ser campeonatos. E isso ficou. E na campanha, na campanha do Golden State nos playoffs, virou um mote. E Leandrinho, que foi achincalhado por ter dito isso, profetizou e riu por último. E isso está tudo na entrevista bêbada que ele vai falar com a gente agora, Guilherme.
We are champions.
How are you gonna celebrate?
I'm already drunk, you know. I don't know how we're gonna celebrate, but like I said, this is a special moment, and all I wanna do is be with my family. I don't have no words, you know. I'm sorry.
Congratulations.
Thank you so much.
You said we're going to be championship.
I said it 6 months ago.
Are you going to say we're going to be a repeat?
We are going to be championship. We are championship, man. 2015, and we are championship. I called it 6 months ago.
Yes, man.
People laugh at me.
Yes, man.
And now, what we are? You say it. You say it.
Champions.
Here we go. 2015.
Yes, let them know.
Championship.
Yes, man.
We are.
Yes, man.
We are.
Você aí, ouvinte, também teria vergonha se te gravassem você uma fala bêbada assim. Você também ficaria...
Mas acho que ele não tem vergonha, não. Ele tá tranquilo com o que ele fez.
E o que o Dedé falou, nós vamos ser campeonato, né?
E ele falou várias vezes.
Não, agora já virou o mote, acho que essa é a ideia, vamos fazer a piada.
Nós vamos ser campeonato,
né? Vamos ser campeonato.
E foram, né? Foram campeonato.
E bonito ver que Leandrinho parece bem acolhido pelos colegas de time, que talvez estivessem ao redor dele naquele momento, estavam incentivando Leandrinho no seu I'm already drunk.
Tava sendo bem acolhido, tava sendo zoado, né? Os caras tava só botando pilha no cara pra ir se queimando, assim.
Não tem essa maldade toda, André.
Mas os caras deviam estar bêbados igual ele também, né? Imagina, os caras acabaram de correr 48 minutos, chega no vestiário, tá cheio de champanhe. O cara toma dois copos disso aí e já tá maluco, né? Não tem quem aguente.
Porque quem tava do lado ali era o Draymond Green e o Shawn Livingston, né, velho? Os caras são o maior brother mesmo.
E é brasileiro, né? Não gostar do brasileiro no time é porque você é muito cria problema, né? Pô.
Mau caráter.
Exatamente. Esse foi, então, o bêbado Dime que no estoy soñando.
Eu sou o D.
Eu sou o D.
Hoje eu vou deixar um pouco mais. Deu um susto no seu pai, isso é um absurdo.
Olha,
né, cara?
Eu só queria fazer um parênteses, que a música é ruim, nós já falamos isso dezenas de vezes
todas
aqui no programa,
vezes.
Mas diga-se de passagem que é um bom jingle, porque se você olha o jingle atual do Itaú, é sacanagem, já não é música.
Mas
é
isso, pessoa... é do Itaú isso aí?
Não, o novo do Itaú é a pessoa, é aquela música do Itaú, só que a pessoa lendo um texto, tipo, o Itaú tem vantagens no crédito e é um bom programa para o seu smartphone.
Entendi. Ô, Miguel, oi. Só fazer uma...
Faz o que você quiser, eu tô falando sobre comercial aqui.
Então, uma inserção, os nossos amigos do Mundo Basquete nos informam aqui que, na verdade, o Real vence por 2-0, ainda não é o campeão.
Olha só!
Perfeito?
Oh, boa.
Meu sincero perdão, na verdade... É isso que eu peço?
Para
o querido Mundo Basquete, que nos alertou. Eu fui mal assessorado por colegas num grupo aqui de basquetebol, que não revelarei o nome em respeito a esses maus colegas. Mas Dedé, sem mais delongas, o que você nos traz no DDD dessa semana?
Miguel, no DDD dessa semana, que são as dicas do Dedé, portanto as minhas dicas, eu vou falar sobre os free agents da próxima temporada. Free agents, claro, são as pessoas que estão sem contrato, ou mais ou menos isso, tirando uma cláusula ou outra que ainda restam, eles podem trocar de time. E para a próxima temporada tem alguns caras aí que são bem importantes que podem trocar de time. Alguns deles, por exemplo, o LeBron James, eles são free agents na temporada. Ele é free agent na temporada do ano que vem. Só que ele é um free agent que só está se tornando free agent porque, como vocês lembram, o topo salarial da NBA deve aumentar dentro em breve por conta do novo contrato que eles têm com transmissão, né, com a televisão, foi para $2 bilhões, não é isso? E pode ser que cada time da NBA tenha um topo salarial, né? E pode ser que esse topo salarial aumente por conta desse novo contrato. Então, alguns jogadores, por exemplo, o LeBron James, só fizeram um contrato de um ano por puro interesse econômico. Ele não vai mudar de time. Aqui no DDD, a gente só vai falar dos caras que têm, sim, chance de mudar de time. E para a próxima temporada, tem alguns nomes de peso. Como, por exemplo, o melhor pivô da temporada, o first team da NBA, o Mark Gasol, o LaMarcus Aldridge, o Jimmy Butler, pasmem, o Dwayne Wade, que tem grande chance de sair do Miami Heat, o Brook Lopes, Paul Millsap, Monta Ellis, Rajon Rondo, DeAndre Jordan, Tyson Chandler, e três citações que eu precisava fazer, Ray Allen, Paul Pierce e o nosso querido Marcelinho Huertas. Todos esses caras são free agents, o Marcelinho Huertas, claro, jogando ainda no basquetebol espanhol, mas já demonstrou vontade de ir para a NBA. De todos esses nomes que eu falei, nomes muito importantes, destaque para Marc Gasol, Dwayne Wade, Rajon Rondo, DeAndre Jordan, Tyson Chandler, que devem ser um pelo lugar do outro. DeAndre Jordan vai do Clippers para o Dallas Mavericks e o Tyson Chandler vai do Dallas para o Clippers, são trocas que mudam o destino da franquia. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre esses free agents para a próxima temporada e o que vocês esperam aí de trocas no próximo ano, vamos, principalmente levando em conta que tanto Los Angeles Lakers e Boston Celtics, duas das as maiores franquias da NBA, estão à procura de grandes jogadores.
Eu vi um boato antes de sair do trabalho ali que o Dwayne Wade e o Lakers estão assim, ó.
É mesmo?
É. Em conversa e a coisa tá quente ali.
Mas e aí?
Ah, não sei o que sai disso, mas enfim, é o que eu ouvi falar. Outra coisa que eu ouvi falar também é que ninguém quer saber do Rajon Rondo.
Ninguém quer saber do Rajon?
Tá queimadão na rodinha aí, parece.
Depois do que fez com o Dallas, né,
exatamente,
também, velho.
Exatamente. Ele contrato saiu alto, não se dá com ninguém, e agora tá aí, batendo a porta.
Ele saiu de Boston.
Não é uma opção voltar pro Boston?
Eu acho que ninguém quer ele em Boston, hein?
Eu acho que ele deve ter saído de lá por algum motivo, porque lá ele era um cara até que quisto, né? A galera ainda gostava um pouco dele, porque ele ganhou um título e tal, mas depois disso pediu pra sair, pra fazer isso.
E o último que eu tenho a dizer é o Jim Butler, que quer ser o próximo James Harden.
É mesmo?
É. Ele,
é isso, né?
Ele acha que o Chicago é pequena demais para ele.
Mentira. E quer ir pra onde?
Então, eu acho que ele quer ir para um time onde ele vai ter mais protagonismo.
Ah, tranquilo. Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, tá aí para isso.
Tá aí para isso, cara. Eu acho que até que tá bem certo. O cara fez uma puta temporada no Bulls, se valorizou a beça, vai ficar lá arrebentando.
Mas vamos pro caso real acontecido nesta temporada. Né, o André Iguodala era um cara que era isso também, tá numa franquia, é o franchise player, enfim, não é o mesmo caso, mas que abriu mão de ser o cara pra ganhar título, né? O quanto a decisão do Jim Butler, ela também é boa, né? É James Harden, né? Quer ganhar dinheiro.
James Harden agora, ficando no Thunder, o que aconteceria? Né? E se?
O Tyson Chandler no Clippers não é tão ruim também, hein?
Olha, mas eu gosto bastante do DeAndre Jordan. Eu acho mais do que o Tyson Chandler.
É, né?
É, eu acho que ele é um pivô mais dominante nos dois lados da quadra do que o Tyson Chandler.
Eu acho que aí, Dedé, quer saber qual desses aí encaixa no Lakers. Porque o Lakers vai sair atacando esse pessoal aí.
Pivô, né? Principalmente pivô, né?
Pois é.
É, vai ficar faltando uma peça. Se tiver Dwayne Wade e Kobe, vai ficar faltando um cara mais.
E o Marcelinho Huertas?
Você fez piada quando você colocou isso aí, eu tenho certeza.
Não, não é piada. Ele falou que quer ir pra NBA, cara.
Tá bom, até eu também quero. E aí?
Não, mas o Marcelinho Huertas tem nível pra ser draftado pela NBA. Você acha que não tem, velho? Como assim, mano?
Ele janta o De La Vedova, isso eu posso garantir.
Nossa, também.
Jeremy Lin, tem um monte de cara aí que eu acho que eu sou mais Marcelinho Huertas. Mas eu tava pensando que a gente tava vendo uma lista aqui de atletas com impacto nos times.
É. Ah, não. Ah, sim. Ah, isso com certeza. Marcelinho Huertas eu coloquei mais porque precisava do que porque vai ter grande impacto. Mas é porque o
porque
cara
você
também...
você queria falar do Marcelinho Huertas, né? Por isso.
Exatamente.
E ah, porque brasileiro sempre dá ibope, né, Claudio?
Muito
aonde,
bem, Dedé.
Aonde que dá ibope?
E os boatos de que o LaMarcus Aldridge iria para o Santo Antônio Spurs, talvez com ele se livrando de Thiago Splitter.
Não. Eu acho que o LaMarcus Aldridge não substituiria o Thiago Splitter, não. Acho que o LaMarcus Aldridge ele vai mais para um lugar de uns caras meio toscos, assim, tipo o Baines, o Ayers, sei lá como é que fala o nome do cara, mas o Thiago Splitter eu acho que é um cara que, pô, ele foi campeão da NBA sendo titular, né? Eu acho que é um cara que eles mantêm. É, mas para substituir, eu acho o Tim Duncan. O Tim Duncan é ele que recebeu uma proposta de 2 anos de extensão do San Antonio Spurs, né, essa semana. 2 anos, cara, o Tim Duncan. Pra quem achou que o cara já tava aposentando, tá aí, ó. Tem mais pelo menos 2 temporadinhas
não,
aí pela frente.
Uma coisa é você propor um contrato, outra coisa é ele ser assinado, né, Dedé?
Ah, sim, mas só dos caras terem coragem de oferecer 2 anos a mais pra um cara de 39 anos já é engraçado, não
é
não?
É, tem o lance de ver quanto ele vai ter que abrir mão de salário pra trazer jogador bom, porque isso envolve muito dinheiro e os caras também não são tão
olhinho,
legais.
Olha,
assim.
O cara tem 230 milhões de dólares em salário acumulado, cara. O cara tá pouco se lixando.
Eu acho que a gente pode trazer essa informação... talvez na semana que vem, mas eu tive a impressão de ter lido essa semana que o Tim Duncan tomou um golpe pesado. Tá meio sem grana.
Não, acho que ele não tá meio sem grana.
Mas perto do que ele tem?
Mas ele perdeu uns tantos milhões aí, pelo que
15,
foi
15 dito. Milhões, não fez?
É, foi isso.
Um golpe, pra gente. Aí. Comentem isso com alguma rapidez, mas comentem.
Dedé vai comentar pra gente.
Ele deixou de repassarem uma grana pra ele de marketing, publicidade, assim... do ex-agente dele, pelo que entendi foi isso, o ex-agente dele deixou de passar uma grana assim, brusca, 15 milhões eu acho, e ele tá processando, vai entrar na justiça e tal, mas tá uma grana boa faltando aí na conta dele.
Exatamente.
É, aquela história, né, que Jorge Benjó já dizia, que pra acabar com a malandragem, tem que prender todos os otários.
E comer todos os otários, né? Porque quem falava isso era o próprio Tiranossauro
Rex.
Claro, sabe? Eu tirei um pouco da poesia, né? Mas a ideia é essa.
Algo a acrescentar, Dedé, no DDD?
Não, é só isso essa semana, Miguel.
Muito legal, Dedé. Nós temos agora uma surpresa, que é um quadro que aparentemente não ia ao ar, mas vem com tudo. Então, som na caixa, Leandro e a mim.
É a segunda semana seguida, hein, que isso acontece.
Pois é, né?
É um quadro surpresa.
Segunda-feira é o dia que a gente se mexe, né?
Exatamente.
Miguelito, seguinte, ser jornalista é ter certas responsabilidades que...
Ixi, começou às sério
vezes,
o papo
aqui, que às vezes com o coração e com a cabeça quente a gente acaba passando uma informação que não é verdadeira. A informação me parece verdadeira. Às vezes... que ouvi, as pessoas que ouvi me falarem algo, as coisas aconteceram, mas ainda não é nada oficial. O que eu tenho de informação e consegui agora há pouco falar com o pessoal dentro do Palmeiras é que quarta-feira será anunciado o fim do departamento adulto de basquetebol. O Palmeiras vai abrir mão de jogar o NBB número 8. E por consequência também vai ficar fora do campeonato estadual. A alegação é de que falta tempo hábil para você começar e terminar uma negociação de contrato nesses 2 dias hábeis que o Palmeiras tem para isso. Quarta-feira é a data limite, correto? E o Palmeiras não conseguiu nem 60% daquilo que acredita precisar para não fechar mais um ano com o basquete no vermelho e precisar tirar dinheiro de outros departamentos e de outros lugares de dentro do clube. Existe uma briga lá dentro e aí que eu falo que é irresponsável vir aqui falar vai acabar a quarta-feira, porque a gente sabe como é que funciona, a gente fala alguma coisa aqui e em um dia muita coisa muda, mas a discussão lá dentro é se o Palmeiras tenta jogar o campeonato estadual com um time sub-18 ou sub-19, um time basicamente amador e toma lenha à vontade e de maneira deliberada para pelo menos ocupar a vaga e tentar entrar no NBB, ou se fecha de uma vez porque não faz sentido esperar, se não conseguiu dinheiro até hoje, também não vai conseguir daqui 2 meses. Aparentemente, essa segunda opção é a mais forte e eu acredito que quarta-feira o Palmeiras vai anunciar. Quarta-feira é o dia de prazo final, então quarta-feira o Palmeiras ou sai da moita ou ocupa a moita. E talvez na quarta ou na quinta, enfim, isso é uma questão meramente formal, o Palmeiras deve anunciar que sai da elite do basquetebol brasileiro.
É, Leandro, que faz todo sentido, na verdade, né? Porque os caras colocarem uma molecada de 17, 18 anos para jogar e só levar couro, que é o que iria acontecer, não chama patrocinador nenhum.
Exatamente. Se existe essa possibilidade na mesa, é aí que o patrocinador tem que levantar da dita cuja e falar, gente, se vocês... se vocês querem trabalhar com sul-americano, ir para sul-americana ou jogar com o time amador, vocês não têm uma linha, vocês têm dois polos muito opostos de possibilidades. Eu concordo com qualquer investidor que levante da mesa num momento em que enxerga dentro do Palmeiras um pensamento desse tipo. E não é só o Palmeiras, hein? Tem o São José, estou vestindo a camisa do São José aqui também, está passando por grandes apertos, precisou pedir uma prorrogação de prazo junto à Federação Paulista para colocar o time em quadra. Enfim, começa muito, muito dura a pós-temporada e também pré-temporada do basquete brasileiro e paulista.
O pessoal tem alegado, inclusive, a questão da crise, né?
Mas Leandro, saindo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa não é a primeira vez que o Palmeiras passa por esse boato de que na temporada seguinte não vai rolar.
Não é a primeira vez. Tá. O Palmeiras jogou essa última temporada com o mesmo patrocínio do ano passado, porém com valores... eu acho difícil chamar de simbólicos, mas com valores que não cobriram o que o Palmeiras tinha no orçamento. E você sabe que isso causa uma antipatia, causa um problema estrutural lá dentro muito grande, ainda mais quando o presidente do clube tem um discurso de austeridade muito forte e muito inflexível. Então, mais uma vez, ele não pode fazer isso. Ele usou, com o patrocínio, o Palmeiras usou o patrocínio do Meutex, né? Que é uma empresa de franquias, que uma das suas franquias é a Academia Histórica, a loja que vende produtos do Palmeiras. Então era mais ou menos um meta-patrocínio, né? O Palmeiras patrocinando o próprio time através de uma empresa de franquias que é de posse do presidente atual do clube, que não quer mais ter prejuízo. Ele acha ok ter 100 milhões de empréstimo no futebol, por exemplo, porque ele vê margem de retorno. O basquete brasileiro não te dá essa margem de retorno possível, você não enxerga muito claramente esse retorno. Então é bem provável que a opção seja por fechar o departamento de basquete adulto profissional.
Sabe que quando começou, há quase 10 anos atrás, quando surgiu a Liga, né? Se estruturaram, organizaram os times e formaram a Liga, muito se perguntava da presença dos clubes de futebol, esses clubes de futebol que podem atrair público, dinheiro e tal, não vão fazer parte. E aí todo mundo meio que desconversava, dizia, não é bem assim, talvez no próximo ano e tal, mas a real é que a pouca confiança na gestão dos clubes de futebol em relação ao basquete, porque é muito frequente projetos curtos, sem estabilidade e que no ano seguinte desaparecem, deixando a liga como um todo na mão. Assim, tirando o Flamengo, que tem uma trajetória ali, cara... Já vi isso acontecer com o Vasco, com o Corinthians, com o Fluminense.
Mas é engraçado você citar isso, porque o presidente, diretor da NBA aqui no Brasil, o Arnon, ele costuma falar sempre nas entrevistas dele que o caminho para o basquete aqui no Brasil crescer é cada vez mais a liga se associar aos clubes de futebol, porque tem torcida, vai conseguir encher estádio, enfim, é outra visão.
Não, e acontece com sucesso na Espanha, na Turquia, na Grécia.
Mas não aqui.
Mas aqui, o problema é assim, tudo bem você entrar, só que você tem que chegar com um projeto estruturado, que é o que o Flamengo tem. Você não vê o Flamengo dizer que não, no ano que vem não vai ter.
É. Agora, só para reforçar de novo, para não parecer, de repente, leviano essas coisas acontecerem diferente daqui para frente. Eu ouvi pessoas que nunca me mentiram para mim. E não teriam motivo para mentir. De plano diretivo e de plano de quadra. Eu vi gente de quadra e gente de direção. Falando a mesma coisa, que receberam o mesmo tipo de informação. Isso é diferente de ter algo documentado, de algo oficial. Então não vamos oficializar nada antes das coisas acontecerem.
Muito bem, Leandro. Esse foi um triste, inesperado Brasil Zilzil. Para dar uma animada nesse clima que ficou aqui na mesa, nós vamos ouvir uma música que o compositor Ron Lennon, que acredito que não tem nenhum parentesco com o grande John, ele compôs para esse time, em homenagem a esse time campeão do Golden State Warriors. Então vamos ouvir e prestar atenção no que ele fala dos craques. Chance to tie it here for Golden State. Curry's got it. And Curry will let it go for three. Comes up short. Offensive rebound. Curry again. Steph Curry in the corner for the three. See Clay at the top of the key. Can't leave Draymond Green. Turn your head for a second and we just took the lead. Iggy Dollar in the lane going. You know Barnes got game like. Even Bogut down low make it. About to kick off the tip off. It's time for the splash. Steph Curry make you break dance with the crossover. Ask Chris Paul falling over all over. Welcome to the Roracle, welcome to the town. Where other coaches complain and say it's too loud. But we stay turned up, about to turn out. Seeing how we doing teams in the first round. Had to shut down the unibrow. The Dub Nation, man, and we don't fool around. Pop the threes in my sleep, call me Clay. I'll kick it out to Draymond for the track. Moving to the baseline like Harrison. Barnes with the fadeaway, oh, don't embarrass him. We going on a run, you hear the crowd holler. Blue and yellow shirts, look out for Iggy Dollar. He headed to the lane, everybody know it. My ticket to the rack, a dish it down to Bogut. That's how we build a lead, breaking down your beat. If need be, Coach Kirk gon' hit a three. You know we been on the come up. So tell Charles Barkley, shut the fuck up. Defense locked, still number one. About to get a ring, something he ain't never done. 20 point comeback, we don't never quit. Game on the line, you know who to step. Curry in the corner for the three. You see Clay at the top of the key. You can't leave Draymond Green. Turn your head for a second and we just took the lead. Most fates with the mid-range. Livingston got game like Barbosa off the glass going. It's time for a splash. Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Pobre cultura ditadura. Pulou fora da política. E por uma tanta ponte craque grita. Nova forma de censura, pergunta Itamar Assunção. Por isso nós temos a assistência cultural que hoje traz um grande campeão, não é verdade, Gustavo?
O maior de todos eles. Hoje a nossa assistência cultural é o livro 11 Anéis. Legal porque esse tem em português, né? É o livro do Phil Jackson, que ele fez o ano passado, né? Que ele documenta como é que ele construiu os times inesquecíveis do Chicago, do Michael Jordan, né? Que ganhou 6 títulos. E o Lakers, do Kobe e do Shaq, que ganhou mais 5 títulos. Então, completando 11 anéis como técnico e mais 2 que ele tem como jogador. E aí fala um pouco, né, sobre o desafio dele no trabalho com as duas das maiores estrelas do basquetebol moderno, né, o Michael Jordan e o Kobe Bryant. E ele fala também como é que era a relação dele com os caras mais problemáticos, tipo o Dennis Rodman. Né? E aí ele também fala um pouco da... A gente conhece ele como o mestre Zen, né? O cara que é guru, que tem toda uma filosofia com os jogadores. E ele fala como ele construiu essa teoria, né? Essa filosofia dele, que foi num período quando ele era jogador que ele se machucou e ele teve que apelar um pouco mais para meditação e essas questões espirituais. Esse livro tem a venda aí, se jogar no Google, Os Onze Anéis, você acha?
No livro ele fala que tomava LSD ou Gustavo?
Não vou revelar.
Não vai revelar. Não
ele diz quem é melhor, Kobe Bryant ou Michael Jordan?
Ele diz. Não vou revelar.
Diz, mas não vamos revelar.
É isso. Tem, não é, tem tudo.
Mas com LSD podia responder a mesma coisa. Diz, mas não vai revelar ou não diz?
É, fica curioso, compra o livro e lê.
Porque a gente tem um contrato com essa editora do livro.
A gente não pode, eu
tá
tenho que...
Tá enchendo o bolso de dinheiro aqui.
Só faço o teaser, depois você vai lá, procura. Esse tem, né, em português, é um livro legal. O cara, ele é um exemplo de técnico não só no basquete, mas em todos os esportes. Como domaram os melhores caras e construir dinastias, né?
O David Blatt parece que tá lendo esse livro aí agora.
Uma coisa que eu acho que a gente fez... Eu te ajudei na conta errado aqui. O Phil Jackson, vamos lá, ele tem 6 títulos com o Bulls. Quantos com o Lakers?
5.
11? Mas então se ele tem 2 com o jogador, ele tem 13?
Ele tem 13.
Então é 13 a
mais. Mas é porque ele tá falando só
não,
como técnico.
Não, mas aí ele conta a carreira como técnico e aí esses dois, ele fala mais por conta do... Como ele chegou nesse momento de entendimento da vida e conseguiu conquistar os outros 11, que são muito mais emblemáticos do que os outros dois.
Muito bom. Uau. Algo a acrescentar? Essa foi a assistência cultural com Phil Jackson. Talvez um pouco de eco também.
Prêmios inúteis.
Os prêmios inúteis dessa semana, a Estação Basquete 33 é campeão, é claro, vão premiar a temporada e fazer um grande balanço dessa belíssima, talvez para Juliano Galli, um pouco borocochô temporada da NBA. Nós vamos começar pelo prêmio Old School da temporada, que quem vai dizer é Marcos do Amaral Jorge.
O velhão, né? Que se melhor... Não sei por que vocês me deram esse...
Ah, por que será?
Mas enfim, coincidência. Se é pro veterano da temporada, acho que não podia ser outro que não Paul Pierce, né? Que nos fez rir, nos fez chorar. E até quando a bola não valia, emocionava a gente.
Exatamente, por pouco não conseguiu levar seu time para a final da conferência. Até lembramos disso no início do programa. Então, já emendando o gancho com quem talvez pudesse ter ajudado Paul Pierce nessa empreitada de uma final de conferência, eu chamo Leandro Yamin para dar o prêmio Brasil Zil-Zil da temporada.
Para dar o prêmio é muito legal, né? E não seria muito óbvio o Leandrinho por ter sido campeão, mas não foi tão óbvio assim, né? Eu tava pensando aqui, porque, cara, o Nenê arrancou legal ali com o Washington na hora dos playoffs ali, cara, não foi o... a gente comentou aqui sobre os vários erros dele, mas o time foi bem, então ele poderia ser citado. O Splitter ganhou mais minutos em relação à temporada passada também, foi, mas acho que até pelo que jogou na final, especificamente nas finais, né? Com bastante tempo em quadra, pegou algumas bolas importantes para decidir e decidiu. Acho que é Leandro, né? O Varejão também, fica um abraço para ele, que se recupere logo de contusão, mas é Leandrinho na cabeça.
Leandrinho na cabeça. Agora, o prêmio Basketball Fan da temporada, quem vai dar é Gustavo Battaglia.
Olha, esse prêmio é bem complicado, na verdade, né? A gente pensou bastante sobre... Pensamos. Citamos vários nomes e tal. Eu queria fazer menção honrosa a Jessica Alba, né?
Perfeito.
Porque em alguns sites americanos tem... Qual é a celebridade símbolo de cada um dos times? E a celebridade símbolo de Golden State é a Jessica Alba.
É mesmo?
Então a gente faz a menção
honrosa.
Eu nunca vi ela no jogo.
Então, os caras estão meio perdidos aqui, mas nunca tem nenhum famoso, né? Seria o próprio pai do Stephen Curry, o cara famoso que passa o tempo inteiro. Enfim, mas o prêmio vai pro David Lee, né? O fãzão do LeBron James é tão...
Não,
fã,
Mike Miller, Miller.
Perdão. O Mike Miller, que fãzão do LeBron James, usa a camiseta do LeBron durante o jogo.
Olha, verdade, verdade.
Esse cara é um fã,
basketball fan.
É fã mesmo.
Muito bom. E o prêmio, um prêmio importante, que é o prêmio Raulzinho Neto de Beleza da temporada da NBA, que só ele pode eleger um prêmio dessa...
Um especialista.
Dessa estatura. André Cavalieri, quem é o Raulzinho da temporada?
Eu primeiro queria falar que esse prêmio surgiu há quase um ano, hein, gente? Vocês que lembram que no ano passado esse prêmio surgiu, porque ainda nos primeiros programas Estação Basquete, a gente falava de Raulzinho Neto no Mundial de Basquete. A Copa do Mundo de Basquete aconteceu em agosto. Daqui a 5 programas, completamos 1 ano de programa. Olha que felicidade. Enfim, o prêmio Raulzinho de Beleza da Temporada, ele é de posse tanto do Raulzinho quanto do Rick Rubio, né? O Rick Rubio que é uma gracinha na NBA.
Ele é um atleta colírio.
Mas exatamente, o atleta colírio. Mas quem ganhou esse ano foi o ex-companheiro de time do Rick Rubio. Ele, que não conseguiu participar muito bem dos playoffs, mas que é uma graça mesmo assim, de terno ali do lado da quadra, estava ainda melhor. Kevin Love ganhou o prêmio desse ano, Miguel. Kevin Love...
Dá as medidas aí, pô,
mais argumentos, Dedé. Fale mais sobre ele.
Kevin Love arranca suspiros lá em Cleveland, né? É um cara de sucesso lá em Cleveland, Miguel, que tá mandando muito bem na vida, principalmente agora que não tá precisando jogar, tá com bastante energia para gastar, etc.
Parabéns. O Rafael Gonzaga daria um prêmio, mas ele não está aqui hoje, só que eu preparei um prêmio para ele, Rafael Gonzaga.
Olha.
Que é o MVP... Olha. Barra revelação do programa.
Boa.
Que ele chegou aqui quietinho no programa, faz um belo quadro, bola ao cesto, e vejam vocês, está em Cannes.
Esse sim.
Recebendo prêmio pelo pela sua campanha publicitária. Então, palma para eles.
Palmas.
Não
palmas.
Temos tão fácil aqui no estúdio, fizemos ao vivo.
Boa.
Acho que eu tenho palma aqui, ó. E não tem, o botão tá quebrado.
Muito bom, estamos chegando ao final do Estação Basquete 33 é campeão. E nós, para encerrar e comemorar essa mágoa do final da NBA, nós vamos ouvir com Raul Seixas a música...
Não tem tchau?
Não tem tchau, vocês deram tchau no prêmio. Vocês querem dar tchau?
Eu quero.
Então dê.
Tchau.
Tchau.
Muito bom. Nós vamos ouvir, estamos ouvindo ao fundo, as profecias com Raul Seixas, que é tudo que começa, chegará a um final. Adeus, até a semana que vem. Um grande beijo.
Um abraço.
Sentindo o futuro no ar, o ar carregado, sutil, um dia de maio ou abril. Sem qualquer amigo do lado, sozinho em silêncio calado, com uma pergunta na alma: por que nessa tarde tão calma o tempo parece parado? Está em qualquer profecia dos sábios que viram o futuro, dos loucos que escrevem no muro, das teias do sonho remoto, estoura, explosão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo no mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse, os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. A louca, o homem que quer, mas esquece. O mundo do dá, outro desce. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Sem fogo, sem sangue, sem ais. O mundo dos nossos ancestrais acaba sem guerra, mortais. Sem glórias de Marte ferido, sem um estrondo, mas com um gemido. Apocalipse, a fuga geral dos ciganos, os séculos de Nostradamus. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer